Instituto do TCU.
É cada vez maior nossa participação no cenário mundial. Assim, é importante continuar aprimorando o modo como o país desenvolve suas relações internacionais.
Por isso, o Tribunal de Contas da União e o Ministério das Relações Exteriores se uniram para realizar encontro em Brasília. Na próxima terça, na sede do TCU, serão debatidos diversos temas relevantes.
Serão tratados o comércio internacional, protecionismo, promoção comercial, perspectivas para o Brasil, atendimento a brasileiros no exterior e a importância da tecnologia da informação na gestão.
O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, abrirá o encontro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão mista discute dívidas dos pequenos produtores rurais.
Projeto estabelece regras para convocar aprovados em concurso.
Deputados acompanham investimentos da Petrobras no Nordeste. Representantes do Poder Legislativo Cearense realizaram ontem debates com a comunidade de Itapipoca sobre a instalação da refinaria Premium 2 no estado. Mauro Benevides, do PMDB, ressaltou que, apesar da demora na execução da obra, a Petrobras reafirmou o compromisso de implantar o projeto no Ceará.
Após registrar encontro com representantes da Petrobras, Damião Feliciano, do PDT, anunciou que a empresa vai continuar suas operações de cabotagem de petróleo no Porto de Cabedelo, na Paraíba, e, segundo ele, manter os mesmos preços pagos pela atividade em outros estados nordestinos.
Agricultura. José Ayrton, do PT Cearense, preside a comissão mista que analisa a medida provisória com temas de interesse dos estados nordestinos atingidos pela seca, como a renegociação das operações de crédito dos municípios e o alongamento das dívidas dos agricultores com instituições financeiras. Após questionar aspectos da MP 623, João Carlos Bacelar, do PR Baiano, pediu ao Poder Executivo para assegurar benefícios previstos na medida, como que estabelece os valores e condições para a renegociação da dívida dos pequenos e médios produtores nordestinos atingidos pela seca.
Ao relatar os problemas enfrentados pelos produtores nordestinos com a seca, Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, conclamou os parlamentares para garantirem a anistia das dívidas dos pequenos agricultores rurais que fizeram empréstimos para comprar animais e realizar melhorias.
Está marcada para a próxima terça-feira, 20 de agosto, reunião do governo federal com lideranças agrícolas do Rio Grande do Sul para debater os efeitos da estiagem na região. Na visão de Luiz Carlos Reisen, do PP, a União precisa intervir para minimizar os prejuízos dos produtores. Desenvolvimento regional. O governo federal anunciou a liberação de 8 bilhões de reais para atender as demandas da moradia popular e obras de infraestrutura em São Paulo. Francisco Chagas, do PT, avaliou que os recursos serão utilizados em projetos de interesse da população que enfrenta problemas de mobilidade urbana.
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Infraestrutura, Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, apresentou projeto que aprimora as parcerias público-privadas. O parlamentar ressaltou que a medida estende para as PPPs estaduais e municipais as garantias previstas no âmbito federal.
Em parceria com o Ministério da Integração Nacional, Costa Ferreira, do PSC, apresentou requerimento para viabilizar obras na orla marítima do município de Raposa, no Maranhão. Segundo o deputado, é preciso construir um cais para conter o avanço da linha da maré, que provoca erosão em residências e no comércio. O governo da Bahia anunciou a realização de obras de infraestrutura no município de Jacobina. A Mauri Teixeira, do PT, informou que 50 milhões de reais serão investidos no saneamento básico da cidade.
A Mauri Teixeira também comemorou a inauguração da adutora de Pindobaçu, que faz parte do sistema integrado de abastecimento de água e que, segundo o deputado, vai garantir a segurança hídrica da região.
Pastor Eurico, do PSB, comemorou a aprovação em primeiro turno do orçamento impositivo na Câmara. De acordo com o parlamentar, a votação foi necessária, pois as emendas apresentadas pelos deputados não estavam sendo respeitadas pela União. Pastor Eurico informou que destinou cerca de 30 milhões de reais em 2011 e 2012 aos municípios pernambucanos. Os principais itens subsidiados pelas emendas do deputado foram a compra de retroescavadeiras e obras de infraestrutura.
Francisco Prassiano, do PT, celebrou o crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil. O parlamentar informou que o país apresentou um salto de 47,5% no IDH em 20 anos.
No entanto, Francisco Prassiano lamentou que o Amazonas não conseguiu obter progresso nos índices sociais. O parlamentar comunicou que apenas 2 municípios do estado possuem IDH considerado médio.
Transportes. Parceria do Banco do Brasil com o governo de Minas Gerais vai garantir o asfaltamento de estradas no Triângulo Mineiro. Wellington Prado, do PT, participou da solenidade de assinatura da operação, estimada em R$1,5 bilhão, que, segundo ele, vai viabilizar a recuperação de entroncamentos com a BR-365.
Meio Ambiente.
Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, apoiou o trabalho desenvolvido pela Secretaria Especial dos Direitos dos Animais de Porto Alegre. Segundo o deputado, a instituição luta pelo combate aos maus tratos dos animais e também por uma educação ambiental mais presente na vida da população.
Avança na Câmara o projeto que estimula a adoção de campanhas educativas sobre o recolhimento adequado dos resíduos sólidos.
A proposta inclui a possibilidade de que estados e municípios recebam parcela dos recursos públicos federais destinados à política de gestão de resíduos.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a iniciativa.
Estados e municípios deverão incluir obrigatoriamente em seus planos de resíduos sólidos a realização de campanhas educativas para a população. A medida está prevista no projeto do deputado Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, aprovado na Comissão de Meio Ambiente. Resíduos sólidos geralmente incluem materiais recicláveis que podem voltar à cadeia de produção. É o caso de garrafas PET, componentes de computadores e aparelhos celulares que vão parar no lixo. A proposta também permite o acesso dos estados que elaborarem o plano de resíduos sólidos aos recursos da União destinados a empreendimentos, serviços e campanhas educativas relacionadas à gestão de resíduos. Os municípios, por sua vez, terão prioridade no acesso a recursos federais destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo dos resíduos sólidos. Relator do projeto na Comissão de Meio Ambiente, o deputado Giovanni Cherini, do PDT do Rio Grande do Sul, ressaltou a importância das campanhas educativas.
Para que a população se conscientize de separar o lixo, de dar um local adequado para o lixo, de cuidar de lâmpada, de cuidar de lixos tóxicos, de cuidar da natureza, de preservar a natureza.
Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, lembra que o projeto aprovado na Comissão de Meio Ambiente altera a Lei de Resíduos Sólidos em vigor há 3 anos. Ele foi um dos relatores do projeto que deu origem a essa lei que obriga a administração pública e as empresas a adotarem planos de manejo dos resíduos.
E nesse processo dos planos, a legislação aprovada define alguns parâmetros para isso e se soma agora essa iniciativa que faz com que a questão da educação ambiental seja peça fundamental, integrante desses planos municipais. Eu só posso aplaudir.
O projeto que obriga estados e municípios a realizarem campanhas educativas sobre resíduos sólidos será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Idelene Macedo.
Justiça.
Está em tramitação no Senado a proposta que permite aos tribunais elegerem seus órgãos diretivos. Simplício Araújo, do PPS do Maranhão, defendeu a aprovação da matéria e explicou que todos os magistrados vitalícios em atividade vão poder participar da eleição.
Na avaliação de Simplício Araújo, a proposta vai fortalecer o poder judiciário e vai acabar com as distorções que existem nos tribunais. Ele lembrou ainda que atualmente o processo de escolha da presidência do órgão é apenas uma homologação do nome do escolhido. Sempre o desembargador mais antigo da corte.
A OAB realizou pesquisa feita pelo Ibope sobre reforma política. De acordo com o Bom Gás do PT Gaúcho, a coleta de dados revela que 85% dos cidadãos são favoráveis à deliberação da matéria e que 78% reivindicam o fim das campanhas eleitorais financiadas por empresas privadas.
O PT está se preparando para a renovação da direção nacional. Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, destacou que a força do partido se baseia nas eleições e reeleições internas.
Homenagem. Após lembrar os 16 anos do falecimento de Hebert de Souza, o Betinho, Chico Alencar do Pessoal Fluminense pediu a aprovação da proposta que tramita na Câmara e dá nome do sociólogo à Ponte Rio-Niterói, que hoje se chama Presidente Costa e Silva.
O projeto em análise na Câmara determina que o poder público convoque todos os candidatos aprovados nas vagas previstas nos editais dos concursos públicos.
O edital dos concursos deve conter ainda as localidades às quais os postos são destinados.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Renata Torres, jornalista da Rádio Câmara.
Todos os candidatos aprovados em concursos públicos realizados por órgãos do governo federal podem passar a ter o direito de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso. A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara aprovou o projeto do Senado que garante a nomeação dos candidatos aprovados, desde que sejam respeitadas a Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe limites às despesas públicas com pagamento de pessoal, e o orçamento federal. O projeto também determina que os editais dos concursos federais indiquem o número exato de vagas a serem preenchidas e a localidade a que se destinam quando for o caso. O relator, deputado Laércio Oliveira, do PR de Sergipe, recomendou a aprovação do texto.
O projeto traz uma questão muito importante, que é o direito à nomeação. Fui aprovado no concurso, se o concurso tem a duração de 2 anos, em 2 anos eu preciso ser chamado, porque eu fiz um concurso, fui aprovado e cumpri todas as exigências que o edital do concurso estipulou.
Outra novidade do projeto é a proibição de concurso público que tenha como único objetivo formar um cadastro de reserva sem que haja previsão para a contratação dos aprovados. O texto também determina que se um candidato aprovado desistir de tomar posse, o candidato subsequente deve ser nomeado imediatamente. O projeto ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Renata Torres.
O veto do governo federal à proposta de extinção da multa de 10% sobre o FGTS, cobrada dos empregadores nos casos de demissão sem justa causa, foi rechaçado por Jorge Corte Real, do PTB pernambucano. O parlamentar avaliou que a multa está servindo para onerar ainda mais as empresas.
Segurança Pública.
Sarney Filho, do PV Maranhense, lamentou o assassinato do ambientalista Gonzalo Alonso Hernandes, que, de acordo com o deputado, denunciava crimes ambientais em Rio Claro, na região do Médio Paraíba Fluminense. Ele cobrou providências para identificar os envolvidos no crime.
A Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Rodoviária Federal discutiu a atuação do setor nas fronteiras, o trabalho no período noturno e as legislações em tramitação na Câmara. Eliane Lima, do PSD de Mato Grosso, pediu a abertura de concurso público para o setor.
Assis do Couto, do PT, recebeu delegação do Sindicato dos Policiais Rodoviários do Paraná e participou de reunião da Frente Parlamentar de Apoio à Reestruturação do Segmento. Ele assinalou que os trabalhadores reivindicam o estabelecimento de mecanismos para fortalecer o combate ao tráfico nas fronteiras.
A Câmara vai receber, entre os dias 20 e 21 de agosto, policiais militares, civis e bombeiros de 23 cidades brasileiras. O Toniel Lima, do PRB Paulista, assinalou que os trabalhadores vão reivindicar a votação em segundo turno da PEC 300.
Ao ressaltar a importância dos serviços prestados pelas guardas municipais, Nilmar Ruiz, do PEN Tocantinense, pediu a regulamentação das atividades do segmento com o objetivo de valorizar a categoria e garantir atendimento de qualidade aos cidadãos.
Também Lincoln Portela, do PR Mineiro, exprimiu apoio às guardas municipais, que na opinião dele são essenciais para garantir o bem-estar e melhorar os serviços de segurança prestados no país.
Mais de 250 deputados já aderiram à Frente Parlamentar de Apoio à Criação do Fundo Constitucional de Segurança Pública. José Augusto Maia, do PTB de Pernambuco, informou que o objetivo da frente é discutir e buscar fontes de financiamento para combater o avanço da violência no país.
José Augusto Maia defendeu a destinação de parte dos recursos arrecadados com a exploração do petróleo na camada pré-sal para o setor. Ele argumentou que é preciso aparelhar melhor as polícias e garantir salários dignos para os agentes de segurança pública.
Previdência.
Ricardo Berzoeni, do PT Paulista, registrou solidariedade aos aeronautas aposentados que lutam pela restituição das suas remunerações do Fundo Aeros. Ele analisou que o governo deve adotar medidas para evitar prejuízos aos contribuintes que, no entendimento dele, foram vítimas de má gestão da Varig.
Saúde.
Integrante da Comissão de Seguridade Social e Família, Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, criticou o programa Mais Médicos e reclamou que a matéria foi apresentada na forma de uma medida provisória. Na opinião do parlamentar, áreas sociais não deveriam ser projetos de governo, e sim de Estado.
Além disso, o deputado condenou o que considera uma interferência do governo federal dentro das profissões. Segundo Eleusis Paiva, a proposta prevê, entre outros pontos, a alteração do currículo do curso de medicina, além de não exigir a validação do diploma aos médicos estrangeiros que vierem trabalhar no Brasil.
A Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas e Entidades Filantrópicas na Saúde realizou na Câmara a comemoração do Dia Nacional das Misericórdias. Benedita da Silva, do PT Fluminense, repercutiu que o segmento completa ações do governo federal para melhorar o atendimento dos hospitais brasileiros.
O Palácio do Planalto sancionou o projeto que estabelece protocolo para o atendimento prestado às vítimas de violência sexual no Sistema Único de Saúde. Yara Bernardi, do PT Paulista, disse que a matéria estabelece em todo o Brasil referências para atendimento de crianças, adolescentes, mulheres e idosos no âmbito do SUS.
Mário Negromonte, do PP Baiano, integrou o encontro da Assembleia Itinerante realizado em Paulo Afonso, que tratou de temas como a reestruturação do Hospital Nair Alves de Souza. Ele frisou que o objetivo é melhorar o atendimento e evitar que pacientes busquem assistência médica em outras cidades.
Cultura.
Em 4 meses vão entrar em vigor as novas determinações para arrecadação e distribuição de direitos autorais.
O projeto foi apresentado após o resultado dos trabalhos de comissão parlamentar de inquérito que investigou as práticas do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, traz uma análise sobre o novo regramento legal para a área.
Foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira a lei que estabelece novas regras para a gestão coletiva dos direitos autorais. O texto é oriundo de projeto de lei aprovado pela Câmara em julho e de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investigou irregularidades do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais. O ECAD era alvo de críticas quanto à governança antidemocrática, arrecadação desconhecida e distribuição deficiente de recursos para os artistas. A nova lei define as condições de cobrança, arrecadação e distribuição desses recursos. Relatora da matéria na Câmara, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB Fluminense, comemorou a sanção da lei sem veto. Jandira, que também preside a Comissão de Cultura da Câmara, ressalta que a lei devolve a transparência à gestão coletiva de direitos autorais.
A lei possibilita hoje que os artistas tenham instrumentos de uso de tecnologia, que todo cadastro se relacione com o poder público. São dadas competências para a criação, que será necessária numa lei própria, de a criação de um órgão estatal público para fiscalização e mediação de conflitos nesse campo. A gestão do ECAD hoje, as sociedades todas têm voto igual, só pode ter gestão por recondução de mais uma vez por 3 anos, não pode votar mais por procuração, tem que haver transparência direta por órgãos de controle.
De acordo com a nova lei, o ECAD permanece como ente arrecadador dos direitos autorais, representando as associações de artistas da maneira mais homogênea possível. Garante-se ainda uma redução gradativa na taxa de administração do ECAD para que, ao fim de 4 anos, o repasse dos recursos para os artistas suba dos atuais 75% para 85% em relação ao total arrecadado. Outra conquista, segundo Jandira Fegali, está no aumento da fiscalização da entidade por meio de sindicatos e órgãos públicos.
Desde que o governo Collor extinguiu o Conselho Nacional do Direito Autoral, que era o único órgão que existia de fiscalização da gestão do ECAD, e sobre qualquer órgão de gestão coletiva no Brasil, é que virou algo muito nebuloso. O ECAD é o único escritório de arrecadação, por exemplo, na área da música, e os autores não tinham como saber o dinheiro que entrava, o dinheiro que saía, porque não havia mais transparência nesse aspecto. Além de não haver mediação entre usuário e autor.
A matéria tramitou no Congresso com amplo apoio da classe artística. A nova lei só começa a valer na prática daqui a 4 meses. De Brasília, José Carlos Oliveira.
O Palácio do Planalto sancionou o Estatuto da Juventude. Luiz Alberto, do PT baiano, sustentou que a lei vai beneficiar minorias, como jovens negros e pobres que, na opinião dele, precisam contar com mais incentivos para terem acesso à educação, saúde, trabalho e segurança.
Educação.
Osmar Terra, do PMDB gaúcho, criticou a tramitação da proposta no Congresso Nacional que pretende acabar com o funcionamento das APAEs. Uma das preocupações do parlamentar é a falta de estrutura especializada às crianças com necessidades especiais em escolas estaduais.
Na opinião de Osmar Terra, a integração entre todas as crianças é importante, porém, segundo ele, as escolas comuns não possuem estrutura física e de profissionais para atender os estudantes especiais. Para ele, a proposta deveria incluir apenas as crianças que tenham condições de serem atendidas no ensino fundamental.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A você uma ótima noite e um bom final de semana.
Boa noite a todos e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.